Se a idolatria a Deus é a expressão máxima do amor ao próximo como a si mesmo, a vaidade é a expressão máxima do individualismo, do amor ao eu e do outro que se dá. Volto a repetir, vaidade não é vestir uma roupa bonita. Vaidade é chamar de bonita qualquer roupa. Vaidade não é vestir uma roupa bonita. É chamar de bonita uma roupa. Porque quando você chamou uma roupa de bonita, você chamou outra de feia. Não existe bonito sem feio. Acabou o amor a todos e conjunto. Vaidade é dizer que isso está certo. Porque para isso está certo, aquilo tem que estar errado. E quando você diz que aquilo está errado, acabou igual. Vaidade é dizer que aquilo é bom. Que outra coisa não está. Então acabou com igualdade. Que lixo. A vaidade guia a idolatria a alguma coisa. A idolatria a alguma coisa é o culto ao individualismo. É o fim do amor igual a mal ao próximo como se diz. Não vai perguntar nada, né? Então, calo assim? Ou não? Como pode?
Não é isso assim. Olha, gente, vai dar de é assim, ó. Que ontem você explicou como é que os espíritos são criados, né? Com os sete reinos que a gente passa,
sim,
por tudo e tal. E hoje você fala que Deus é um espírito. Então, Deus também foi criado de alguma forma. Porque antes que ele existisse, eu imagino assim, que não existia nada. E ele teve que ser um... criação de alguma coisa, de alguma forma, não. Se ele fosse criação, já não é isso. Então, isso é complicado, né?
É complicado entender pela lógica humana. Porque a lógica humana diz que para haver uma criação tem que ter um criador. Então, se Deus teria que ser criado, teria que ter um criador.
Não, porque você falou que ele é um espírito, e os espíritos, sim, são criados, né? Então, foi por isso que eu... Até então, minha tia me fez essa pergunta dela, isso é tão difícil, não sei como.
Eu só poderia lhe responder, e a sua etnia, a resposta que foi dada no livro dos Espíritos. Eu diria melhor, nenhuma. A única coisa de que nós temos notícia, isso é dado pelo Budismo e pelo Kisna, que é. Só isso. É igual, vamos dar um exemplo. O Espírito é eterno?
É.
Mentira. Como é que você explica? Sim, você algum dia foi zerado por Deus.
Não, mas ele é eterno porque significa que não tem fim.
Mas tem nicho? É. Se tem nicho, não é eterno. Macum, nicho. Eterno é o que não teve início nem tem fim. Então, veja, essa concepção ainda é difícil, seja para nós, neste nível que nós estamos, seja no nível de vocês. E pouquíssimos espíritos do universo conseguiriam me explicar como é que algo que começa pode ser passado de eterno. O máximo que se pode dizer é que o espírito tem uma existência tão grande que não pode ser mensurado. Então, com relação ao Deus, a única coisa que se pode dizer é que todo espírito é zelado por Deus e que Deus é o ingerado. Não há explicação dentro do nível de compreensão de vocês lembeu para se cegar a ela, a mais alguma coisa do que isso. Entendeu? Não estou dizendo para você que alguém não possa saber. Eu não sei. O máximo que eu consegui compreender, Deus é o miserável. E Deus é um cabo ou é um espírito?
É um espírito.
Cabo ou um espírito?
Cabo.
Isso. É o culpado. Como se fala? É o mandato do espírito. Depois toca essa outra?
Não.
Agora, como ele chegou até lá? Creio que Adam já nasceu aqui.
E outra pergunta.
E o que eu posso dizer, além disso, para você, e que nos diz a vida, você é imagem e semelhança de Deus. Eu posso dizer que Deus não pode ter nada que você não tem. Que eu não tenho. Porque você é imagem e semelhança, tal e qual. Agora, você pode não saber usá-lo. É outra coisa. Eu nem sabia o que é que você teria que ter. Que Deus tem. Compreendeu? Mas se Deus tem, você tem que ter. Isso é perfeita, igual a China.
Existem outros espíritos assim, altamente desenvolvidos, né?
É um espírito.
Como ele foi mostrado para nós como filho de Deus, para nós ele é o único de, como que eu diria, da mesma elevação dele.
De Deus?
De Jesus.
Não, Deus, Jesus não é da mesma elevação de Deus.
Não, não, sem Deus, então é de Jesus. Assim, o que eu conheço, né, o maior seria Jesus. Ou tem alguns outros assim no universo tão grandes quanto Cristo.
Você tem a Bíblia aí? Se pega para ele. Sim. Temos que olhar a terra, é o mais elevado. O quê?
Como é que você sabe que ele é o mais elevado?
Eu sei. Que eu sei.
Como é que se sabe que ele é o mais elevado?
Então, se você procura Apocalipse, é o último livro da Bíblia, lá no finalzinho do livro. Deixa eu explicar para você uma coisa. Cadê o carro? Cadê a cada? Não, a cada. A cada está deitada. Vamos cadar, vamos.
Vamos trabalhar.
Vamos cadar.
Vamos cadar.
Então, isso que eu vou lhe falar agora não vai contrariar nada a ninguém. Não vai contrariar nada ao ensinamento nenhum. Mas é a visão do amor ao próximo como a si mesmo perfeita. Tia, no Apocalipse tem 7 cartas das igrejas. Passa as 7 cartas. 7 cartas das 7 igrejas. Você vai fazer um favor para mim, ô cara?
Sim, senhor.
Você vai te colocar um taço assim e vai colocar um ponto no meio do taço. Lá em cima. Então, o ponto é até em cima.
Ah, o ponto em cima.
Isso.
Mas aqui, essa vida da
Adriana
é diferente. Não sei achar isso
que você quer. Tipo, você conhece melhor ela. Pula de 7 cartas, aí tem aí o guião. Não, é logo aí no início. Primeiro, se vê as sete cartas.
Mas não está separado assim. Está separado diferente.
E aí começa aí o guião do Chefe Caletecato Rio. As coisas, é por aí. Então deixa eu lhe explicar isso aqui. Você sempre ouviu falar em escala de evolução espiritual. Só que você sempre ouviu falar em escala vertical. Um está acima do outro. A partir do momento que um está acima do outro, um é melhor que o outro. Concorda com eu? A escala espiritual não pode ser assim sem se unir à igualdade. Então, para que a escala seja verdadeira, ela precisa ser horizontal. Todos estarem no mesmo nível, mas com distinção. E a distinção é a distância dessa escala para Deus. Então veja, quem está no pontinho do meio está mais perto de Deus do que quem está no pontinho de cá. Então isso é a escala espiritual. Todos são iguais, mas estão mais perto ou mais afastados de Deus. Mas eles são iguais, porque eles estão no mesmo nível de todos. Quanto mais eles se aproximar de Deus, mais eles chegam para o bem de Deus. Isso é importante para nós entender, que você me perguntou, Jesus é...
Tem um espírito tão elevado.
Não, a filha perguntou, Jesus é mais elevado? Não. Jesus não é mais elevado do que Buda, do que Krishna. Jesus é igual a Buda, Krishna e igual a nós, só que ele está mais perto de Deus do que nós. Se ele for superior a mim, eu sou inferior. Acabou a igualdade. Ele é igual a mim. Todos nós é igual. Só que ele está mais perto de Deus do que eu. Ficou claro?
Isso parece a terra, não do universo.
É isso que eu quero mostrar. Você achou?
Achei até a última carta para o céu.
E aí depois tem a reunião dos líderes. O líder se reuniu e perguntaram... Quem pode vencer a luz? Quem pode vencer o dragão?
É depois que...
É antes do 144 mil.
É depois do Celeste.
Essa liturgia é Celeste, se não me engano.
É.
Lê para nós.
Depois disso, vi uma porta aberta no céu e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessa.
Isso. Então, João, que é o autor do Apocalipse, teve uma visão e nessa visão ele subiu ao céu. Ou seja, viveu no mundo espiritual superior sem sair da terra.
Imediatamente fui movido pelo Espírito. Havia no seu trono, no céu, um trono, e no trono alguém sentado.
Deus.
Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos.
Olha, em torno do trono havia 24 tronos.
Eles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No centro, em redor do trono, havia quatro seres vidros, seres aqui com letra maiúscula, gente. Quatro seres vidros, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto era semelhante a uma águia em pleno voo.
Tudo isso ele fecunda, viu? Por isso ele fala semelhante e não uma águia.
Cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Deus. Os vivos davam glória, honra e ação de graças aos que estavam, ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para todos sempre. Depunham suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade é que elas existem e foram criadas.
O objetivo não é de chutar inteiro, mas o carnaval inteiro, né? Que vocês estão colocando as coroas aos pés de Deus. O que é colocar a coroa ao pé de Deus? Ao seu poder. Me entregar aquele que é, ela e Shechel. Poder a Deus. Essa parte que ele pergunta: quem é digno de quebrar os selos?
Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado com sete selos.
O que é este rolo com sete selos?
Sete
selos. Sete selos de palha de ferro.